A partir de agora, acessibilidade e justiça. Iniciativas de sucesso, exemplos de superação, a visão do direito, acessibilidade e justiça, oportunidades iguais para todos.
Olá, bem-vindo ao programa Acessibilidade e Justiça. Neste domingo, 20 de dezembro, nós ficamos juntos aqui na Rádio Justiça durante a próxima meia hora e 104,7 FM para o Distrito Federal em torno, via satélite para todo mundo na internet, pelo endereço www.radiojustiça.jus.br.
Acessibilidade e Justiça. Oportunidades iguais para todos.
Recentemente, uma empresa do Rio Grande do Sul, que conta com um projeto chamado Diversidade na Rua, promoveu um debate virtual intitulado Normas e Diretrizes Técnicas de Acessibilidade. Para que servem? A norma 9050-2015, o que mudou? A troca de informações online contou com a participação da arquiteta e especialista em acessibilidade, Regina Coen, que mediou a conversa na rede. Nós convidamos a Regina para que ela esclareça ainda mais sobre o tema, para que a gente entenda melhor não só sobre as normas, mas sobre o trabalho dos profissionais na área da arquitetura e engenharia nesse processo de mudança que se espera também no cenário da construção, dos projetos de acessibilidade no país. Acompanhe a entrevista. Regina, inicialmente eu quero te agradecer aqui pela tua participação conosco. É interessante falar sobre esse assunto e mais do que isso, é divulgação, é disseminar informação para que as pessoas tenham conhecimento, né, desta nova norma. E aí também a importância de um assunto como esse ser mediado por um profissional da área.
A gente tem normas técnicas, eu sou arquiteta e trabalho com acessibilidade. E recentemente foi lançada a norma que nós estávamos esperando há muito tempo, a nova norma, né? Uhum. A antiga era de 2004. E todos estavam muito ansiosos, profissionais, né, arquitetos, etc.
A nova norma da ABNT, né?
É. A norma foi lançada, né? É, e foi divulgada em várias redes sociais. Existem muitas redes de pessoas com deficiência, deficiência visual, deficiência, várias deficiências, e, ou tem a rede de acessibilidade, tem muita coisa ligada ao tema das pessoas com deficiência, né? O CAU também, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo também recebeu, ele deve estar. Na verdade, a gente tem que conscientizar os profissionais, né? Porque apesar de eu ter divulgado para os órgãos de arquitetura e engenharia, né, e de outras pessoas também, eles não sabem direito como usar a norma, né? Tem que fazer uma capacitação, eles leem, não tem saco de ler. Então, tem todo um processo de conscientização. O mais importante de a gente ter uma nova norma é para os profissionais, é uma orientação. São normas e diretrizes técnicas de projeto.
Uhum. E que norma que é essa, mais recente?
É NBR 9050. É acessibilidade aos espaços... Bom, o título não sei de cabeça, porque... Espaços públicos, equipamentos urbanos, edificações, para espaços urbanos, públicos e edificações também, né?
E são
mobiliário, equipamento urbano.
Uhum. E aí,
tem uma série de coisas, né?
E qual é a importância de se ter uma norma disso? É para regulamentar todo o trabalho que esse profissional for fazer e precisa estar dentro daquele padrão, digamos assim, para atender o que se espera, né?
Não, na verdade a norma não regulamenta, né? São Paulo tem uma comissão de acessibilidade, a prefeitura do município de São Paulo, capital, eles têm uma comissão, eles conseguem... regulamentar através da comissão, mas isso é uma conquista que poucos municípios conseguiram. A gente está tentando aqui no Rio de Janeiro, eu sou conselheira também do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, e as coisas aqui são muito complicadas, porque não existe muita vontade política, né? Uhum. A gente briga há muitos anos com todas as gestões de prefeito. Uhum. Mas a norma, apesar de não ser regulamentada em muitos lugares... nós temos um decreto e agora temos uma lei que também é recente, brasileira de inclusão. O decreto é de 2004, 5296, que a gente chama de decreto da acessibilidade. Foi uma maneira de, na verdade, trata de outras coisas, mas acabou sendo chamado de acessibilidade. É um decreto federal e ele fala várias coisas, as definições, mas ele fala que tem que respeitar as normas. Então, mesmo que a norma não seja uma coisa obrigatória, o decreto, ele condiciona que tudo tenha que respeitar a norma. Então, acaba vinculado ao outro.
Bom, a gente pensando nessa falta de regulamentação na maior parte das cidades brasileiras e pensando também no resultado, no que nós temos hoje de acessibilidade ofertadas nesses municípios, por que que ainda tanta coisa não é feita? É justamente porque não é obrigatório? É porque é muito mais caro uma obra acessível?
Não,
é desconhecimento?
Não,
o que que é?
Não. Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, é obrigatório. O Brasil tem uma das melhores leis da América Latina, se bobear, tem até com relação ao mundo todo, né? A nossa legislação é muito boa em todos os sentidos, né? E recentemente a gente estava conversando, tem países que não têm uma legislação boa e a acessibilidade é melhor. O problema é que aqui ninguém respeita a lei. Por exemplo, eu falei do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Para você aprovar um projeto, você tem que assinar um termo de responsabilidade técnica, que é RRT, que o teu projeto contempla a questão da acessibilidade, entre outros itens, né? Aí o arquiteto assina o projeto aprovado e depois ele não faz, aí não tem a fiscalização, né? Ou casos que já aconteceram comigo, fui procurada, né? O nosso núcleo é bem conhecido no Brasil e no exterior. Uma construtora, não vou falar o nome, mas ligou procurando a gente, estavam obrigando todas as construtoras a fazer com acessibilidade e eles não sabiam. Aí me procuraram para dar uma consultoria num projeto deles. Aí, de repente, assim, falei duas, três vezes, trocamos e-mail, sumiram. Eu achei estranho e liguei para eles, para a arquiteta que trabalhava lá, e aí ela me falou, não precisamos mais não, porque o projeto já foi aprovado. Quer dizer, passam por trás, né, conseguem de várias maneiras burlar a lei, né, aprovam o projeto sem acessibilidade. Isso se consegue em vários lugares, né? O que é muito ruim para a gente.
Uhum. Agora, em contrapartida, há aquele profissional que busca seguir todas as etapas do projeto, concretizá-las da forma como foi num primeiro momento planejado, e eu imagino que o sucesso desse empreendimento também passe por essa iniciativa, né?
Lógico, lógico. Não, eu acho que hoje a gente tem muito mais profissionais conscientes, né? E profissionais que acabam se dedicando à acessibilidade. No meu caso, foi específico porque eu tenho uma deficiência. Eu já era formada há 7 anos, passei por um período de reabilitação e depois, quando comecei a voltar à minha vida social, eu senti como a cidade não estava preparada.
Uhum.
E aí comecei a me dedicar a isso. Mas tem muitos que hoje se dedicam sem ter nenhuma deficiência. E o número aumentou, mas ainda não é suficiente. Existem obras que não contemplam. A gente tem um grande número de arquitetos e engenheiros que... Bom, na UFRJ, onde eu trabalho, os professores que dão aula de projeto, o aluno apresenta, a existência do núcleo na UFRJ estimula, a gente tem muitos bolsistas, eles querem fazer o projeto com acessibilidade. Aí determinados professores mostram, se você botar essa rampa aqui vai ficar muito grande, vai atrapalhar o projeto, não bota não, sabe? Aí você ainda tem que se deparar com esse tipo de atitude. Isso com relação ao profissional. Eu acho que a acessibilidade atitudinal, as barreiras atitudinais, ainda são muito grandes. Eu acho que da sociedade, dos profissionais e dos gestores. São os três, quando não existe vontade política, a gente não avança.
Para a gente finalizar a nossa entrevista, Regina, eu gostaria que tu falasse sobre como profissional a capacidade assim, de contemplar uma obra com acessibilidade, por exemplo, dentro da arquitetura, dentro da engenharia, existem ali chaves muito importantes para que, para que a acessibilidade aconteça, né? Às vezes uma ideia, uma forma ali de conduzir aquele projeto, ela pode trazer para a prática resultados muito positivos.
A gente tem que pensar que a acessibilidade... Bom, acessibilidade é um termo que se usa há muito tempo, né? Mas na década de 90, um arquiteto americano criou um conceito de desenho universal, né, que hoje está sendo usado no mundo todo, que é o projetar para todos, você não criar medidas exclusivas para as pessoas com deficiência. E a acessibilidade antigamente também se vinculava muito ao cadeirante, a pessoa em cadeira de rodas. Acessibilidade não é só rampa, acessibilidade é banheiro, é acesso à comunicação, balcões de atendimento mais baixos, a parte de informação e sinalização para as pessoas cegas ou surdas, né, pisos táteis, e é isso que a gente procura difundir, né? Então, a ideia de desenho universal é, por exemplo, você fazer uma entrada maior que todo mundo entre por ali, inclusive a cadeira de rodas, né? O banheiro adaptado, por exemplo, em hotéis, quartos com banheiro, se não tiver um hóspede, né, com deficiência, outro hóspede pode usar, embora a barreira atitudinal, às vezes, não vou ficar nesse quarto porque tem barra, fica parecendo quarto de doente. A ideia é da sociedade que vê a deficiência como uma doença, o que não é verdade, né? Ela pode ser gerada por uma doença, mas ela não é uma doença.
Não, e esse é um debate que ele vai muito mais além, né? Eu acho que essa questão da conscientização e da forma como as pessoas estão pensando hoje os direitos da pessoa com deficiência, ela vai se modificando. Agora, ainda tem muita barbaridade aí, né? Em todos
muita,
os...
muita. Por exemplo, posso te dar um exemplo, né? Com a lei que eu falei, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é discutida há muitos anos, né? Foi um deputado, um senador, não sei, Paim, se chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uhum. Mas a gente não gostava do termo Estatuto. E acabou virando Lei Brasileira de Inclusão, agora que ela foi lançar. Na verdade, ela só entra em vigor em janeiro de 2016, isso, né? Mas ela já foi aprovada, com algumas sanções da presidente, né? E um dos capítulos fala das escolas estarem preparadas para uma educação inclusiva. A gente não fala mais hoje de educação especial, mas essa é uma história longa para te explicar. E assim, as escolas públicas sempre foram obrigadas, e a lei é bem enfática na questão da educação. Mas aconteceu uma coisa muito desagradável. As escolas particulares estão se negando, foram ao Supremo Tribunal, entraram com recurso, até hoje está sendo uma batalha muito grande. Por que que as escolas, elas alegam, as escolas particulares, que vão ter mais gastos, isso vai ser repassado para os outros alunos, e soube ontem de um caso que a mãe de um aluno teve que assinar um termo dizendo que o filho dela não tinha deficiência. Isso é um absurdo, sabe? E a gente está, assim, a coisa ficou tão grave, a gente está tentando de todas as maneiras reverter isso, né?
E a informação, num caso como esse, ela é muito importante. A assistência a essa mãe que se submete a uma situação como essa, ela precisa, né, buscar os seus direitos, ela precisa de uma orientação adequada para que não tenha o direito do filho violado.
Uhum. Algumas não têm, mas hoje a gente já tem tantas instituições, a pessoa só precisa estar informada, procurar a instituição certa para obter informações, né? A gente está vendo muito crianças nascendo com síndrome de Down, né? Então, assim, antigamente essas pessoas não saíam na rua. Hoje a evolução está muito maior, mas as escolas ainda rejeitam, alguns lugares ainda rejeitam, né? A síndrome de Down é uma deficiência intelectual, mas eu sei de casos de pessoas com síndrome de Down que já conseguiram chegar à universidade, né? O processo pode ser mais lento, mas elas conseguem fazer tudo o que todo mundo faz. Só com relação à norma, ela era muito esperada, né? O que, que ela mudou? Ela mudou no sentido de envolver a questão do desenho universal, está muito detalhado, tem os princípios do desenho universal, e ela também está mais ampla no sentido das medidas que têm que ser tomadas para as deficiências sensoriais, tanto a visual quanto a auditiva, né? Algumas coisas não me agradaram muito, a inclinação de rampa mantiveram a mesma, eu acho que tinha que ser menor. Bom, mas tem pontos positivos e algumas coisas negativas, no meu entender. Agora, o mais importante, Marina, é a vontade política mesmo, né? Eu falo assim, pela minha cidade do Rio de Janeiro, a gente perdeu duas grandes chances, a Copa do Mundo, e isso todas as cidades que sede, né, da Copa do Mundo de 2014, e estamos perdendo agora a chance também com a Rio 2016. Porque, embora eles digam, estão fazendo as instalações, o nosso grupo fez um manual para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, um manual de acessibilidade, as instalações esportivas, talvez com toda certeza, vão ser acessíveis. Mas a cidade está muito ruim. E o atleta paralímpico, ele não vai só praticar o esporte, concorrer. Ele vai querer conhecer a cidade, mas até agora, dezembro, sabe, a cidade está muito ruim, as calçadas estão muito ruins. E, bom, eu digo vontade política porque duas gestões, né, na prefeitura, muita coisa dava para ter sido feita. E agora que tem verba, né, tem patrocínios e parcerias, né, dava para ter feito muito mais. E eu, assim, eu via como um sonho, como uma... Sabe, agora o Rio de Janeiro vai. Infelizmente, não aconteceu de novo.
Bom, é importante também para que a gente continue muito alerta e buscando essa mudança, porque senão também ela não acontece, né? A vigilância, ela é para sempre, eu imagino, até que a gente consiga alcançar ali um mínimo de...
Eu acho que mais importante é mudar a cultura. Eu dou muita palestra, me perguntam no final, qual é a cidade que você considera mais acessível do Brasil? Não dá para você apontar uma cidade que seja. Uma tem os ônibus, a frota de ônibus é boa, é acessível, outra, sei lá, a orla da praia, mas não tem uma cidade que seja completamente... E a gente fala que a acessibilidade não é mais ou menos acessível, tem que ser totalmente acessível, desde o transporte, a gente usa o conceito de rota acessível, não pode ter nenhum obstáculo, desde que você sai de casa até qualquer lugar que você queira ir.
Ouvimos a arquiteta e especialista em acessibilidade, Regina Cohen, ela que conversou conosco sobre a nova norma da ABNT, a 9050 de 2015, porque recentemente ela mediou um debate online sobre o tema, promovido por uma empresa no Rio Grande do Sul que conta com um projeto chamado Diversidade na Rua. Se você colocar lá num site de busca o nome do projeto, Diversidade na Rua, você encontra uma série de ações todas muito interessantes que inclusive já foram abordadas aqui no Acessibilidade e Justiça em edições anteriores. Nós vamos para mais um rápido intervalo e em seguida voltamos a falar do assunto.
Estamos apresentando Acessibilidade e Justiça. A partir de agora, o novo CPC. Novidades e alterações do novo Código de Processo Civil.
Com a professora Suzana Bruno.
Olá, meu nome é Suzana Bruno. Nós estamos falando agora sobre algumas inovações sobre o novo Código de Processo Civil. E uma inovação muito relevante foi a colocação do incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, previsto a partir do artigo 976 do novo CPC, que se traduz em mais uma técnica da uniformização de aplicação do direito, impedindo que a mesma questão de direito receba diferentes prestações jurisdicionais.
Quer saber mais sobre as novidades e alterações do novo Código de Processo Civil? Pergunte à Rádio Justiça. Mande o seu e-mail para radiojustiça@stf.jus.br com a sua dúvida ou sugestão.
O novo CPC. Os destaques sobre o novo Código de Processo Civil na Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Acessibilidade e Justiça.
Estamos de volta com o programa Acessibilidade e Justiça. Hoje é domingo, 20 de dezembro. Acompanhe a nossa programação também através do site. O endereço é o www.radiojustiça.jus.br.
Acessibilidade e Justiça. Entrevista.
Como nós abrimos o programa deste domingo falando sobre normas e investimento em acessibilidade, nós destacamos o trabalho que vem sendo agora feito em Lajado, no Rio Grande do Sul, na Univates, instituição de ensino que anunciou investimentos de mais de 2 milhões de reais em acessibilidade até 2019. Vale o registro que as primeiras normas foram regulamentadas em 1994, quando um conjunto de ações começou a ser exigido. Desde então, houve duas reedições, uma em 2004 e outra em 2015, que passou a vigorar em outubro deste ano. Quem fiscaliza se essas normas estão sendo cumpridas normalmente são os municípios. Mas, no caso das universidades, é o Ministério da Educação que cobra o cumprimento da legislação referente à infraestrutura. Para o pró-reitor administrativo da Univates, Otto Roberto Meschbecker, a acessibilidade é uma diretriz que deve fazer parte do planejamento estratégico da instituição. Acompanhe a entrevista. Professora, inicialmente eu quero agradecer a sua participação conosco aqui. Obrigada por atender a Rádio Justiça.
Nós é que agradecemos pelo espaço, Maria.
Conta para nós, professor, como que a Univates tem tratado dessas questões relacionadas à acessibilidade? Existe um plano para um investimento futuro, agora até 2019, mas eu imagino que alguns projetos já estejam em andamento.
Sim, na verdade nós temos no nosso planejamento estratégico de um ciclo de 5 anos, que vai agora de 2015 a 2019, nós temos um projeto cuja meta é ter 100% de acessibilidade para todos em todo o campus. E estamos prevendo um valor orçamentário de R$2.300.000 para conseguir atender toda essa questão de obra civil para fazer as adaptações. Mas nós já temos uma política de acessibilidade já de alguns anos aqui na nossa instituição, que as obras que nós temos feito nos últimos 4 anos, ela já atende às normativas e às exigências para que a gente esteja enquadrado nessa questão de acessibilidade. Por exemplo, nós no ano passado inauguramos o nosso centro cultural, que é uma biblioteca e um teatro, e todas as questões de acesso a pessoas portadoras de deficiência já estão adequadas dentro das normativas, com o piso podotátil, enfim, todos os acessos estão atendendo às normativas de acessibilidade.
Uhum. Bom, então, esse orçamento é previsto para obras estruturais. Essa acessibilidade que nós estamos falando aqui, ela é da estrutura de cada um dos prédios, é isso?
Sim, a questão estrutural, né? Por exemplo, nós, nos últimos 4 anos, temos adquirido elevadores para os prédios novos, com leitor em braille e com sinal sonoro para que o deficiente visual, quando chegue no elevador no nível em que ele está, ele tenha a percepção de que o elevador chegou. Nós ainda temos que fazer essas adaptações nos elevadores dos prédios mais antigos. E isso está orçado nesses investimentos previstos até 2019. Assim como o piso podotátil, que nós já temos nos prédios que nós fizemos nos últimos 4 anos, como eu comentei contigo, e que nós precisamos fazer nos prédios antigos. Uhum. A questão de banheiros também, que nós já temos adequados nos prédios dos últimos 4 anos e que teremos que adaptar isso até 2019. Então é nesse sentido essa verba que está destinada dentro do nosso orçamento. E esse item acessibilidade, ele faz parte do planejamento estratégico como um item, como um plano de ação que nós vamos aferindo ao longo do tempo para ver se nós estamos atingindo a nossa meta, que é, então, chegar a 100% de acessibilidade até 2019.
E essa é uma meta para que seja cumprida... De novo. E essa é uma meta para que seja cumprida, professor, a legislação também, que traz ali os critérios necessários para a acessibilidade, até mesmo dentro da universidade? Ou vocês já percebem que, além de uma política da instituição, é necessária essa reestruturação em razão da demanda que vocês têm aí? Hoje vocês contam com alunos com deficiência no quadro da universidade?
Sim, constamos, sim. E na verdade, a gente, atendendo a norma, em grande parte, nós já estamos atendendo hoje, mas nós estamos indo para além da questão normativa, que é tentar facilitar ao máximo, né, o deslocamento dessas pessoas com deficiência cadeirantes ou com deficiência visual, por exemplo. Nós estamos adotando nesse momento também uma política de fora para dentro do campus. Então, nas avenidas de acesso à nossa instituição, nós temos as elevadas, né, que reduzem a velocidade, mas também com o piso podotátil para que as pessoas com portadores de deficiência possam ter o acesso tranquilo, mas numa quantidade para além do que a norma determina. Então essa é uma preocupação nossa, não é tão somente atender a norma sob o ponto de vista legal quantitativo, mas ir além para gerar um conforto ainda maior. Por exemplo, nos estacionamentos reservados às pessoas com deficiência, nós estamos cobrindo esses estacionamentos, não é apenas a vaga reservada, mas também colocar todos esses estacionamentos com cobertura.
Uhum.
Então, é um investimento para deficientes, mas que vai além do nosso, da questão quantitativa da legislação. E nós criamos aqui na nossa instituição também um núcleo de acessibilidade que está vinculado a esse plano de ação de acessibilidade. São pessoas que fazem parte disso, um grupo coordenado por mim, inclusive, que nós estamos discutindo as políticas de acessibilidade, inclusive determinando a quantidade do que tem que ser feito, não só para atender a norma, mas para atender confortavelmente essas pessoas que têm necessidade.
Uhum. É, isso é interessante, porque aí não é o trabalho, não é só uma ação, mas é toda uma proposta que vai sendo trabalhada também junto com essas iniciativas, né? Junto com essas obras estruturais, mas é preciso também que esses espaços sejam respeitados de forma adequada, enfim, todo um outro trabalho que eu imagino que esse grupo possa dar sequência.
É, para você ter uma ideia, esse núcleo avalia também, por exemplo, qual software nós vamos comprar para que os alunos possam ter a leitura adaptada ao sistema informático para ter acesso a conteúdos que estão nessas bibliografias, por exemplo. Então, na verdade, é uma política, né, que nós temos aqui na casa para tentar atender a todos. Por exemplo, uma impressora em Braille também. Então, são várias questões aqui que não estão vinculadas somente à normativa, mas à acessibilidade de uma forma global, né?
Professor, eu acho que é interessante agora a gente falar um pouquinho sobre a Univates, a cidade onde ela está inserida no Rio Grande do Sul, para que a gente tenha uma ideia também dessa demanda que vocês atendem aí. São estudantes vindos também da região, não só do Vale do Taquari ou não?
Não, na verdade o Vale do Taquari é o nome da região, né? Que é há um rio que corta toda a região chamado Taquari, então é por isso que é Vale do Taquari e já abrange uma região de 37 municípios. Mas nós hoje atendemos, na verdade, alunos do Brasil inteiro. Nós estamos localizados em Lajeado, a noroeste de Porto Alegre, a 120 quilômetros da capital, e atendemos alunos, como eu disse, de todo o Brasil. Nós temos hoje, por exemplo, o curso de Medicina e de Odontologia, que o processo seletivo se dá pela nota do Enem. Então, a grande maioria dos alunos são de fora do estado, que estudam conosco aqui nesses dois cursos, né? Nós somos uma universidade comunitária, nós não temos um dono, nós não pertencemos a uma congregação, a uma família, a um proprietário. O dono da Univates é a região do Vale do Taquari, onde nós estamos inseridos. Claro que a grande maioria dos alunos são aqui da nossa região, do Vale do Taquari, mas como eu disse, 30% dos nossos alunos são de fora da nossa região e de fora do estado. Temos hoje cerca de 13 mil alunos, entre os cursos de graduação, pós-graduação e estrito senso. Nós temos 46 anos de idade, né, de vida, enquanto instituição superior aqui em Lajeado.
Ok. Tá bem, professor. Eu agradeço a sua participação conosco aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade.
Ok. Estamos à disposição. Sempre que vocês, porventura, quiserem alguma informação adicional a respeito do assunto que nós tratamos, ou mesmo de qualquer outro, estamos à tua disposição.
Este foi o pró-reitor administrativo da Univates, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, Otto Roberto Meschbecker. Ele que falou sobre os planos da universidade em investir mais de 2 milhões de reais em acessibilidade até 2019. Saiba mais sobre a instituição, acesse www.univates.br. Assim nós fechamos mais uma edição do Acessibilidade e Justiça. Hoje é domingo 20 de dezembro. Na apresentação e produção, Marina Falti. Trabalhos técnicos de Carlos Henrique. Na coordenação de jornalismo, Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos no próximo fim de semana. Portanto, um ótimo Natal para você que nos acompanha aqui no Acessibilidade e Justiça. A expectativa para 2016... já com a vigência da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu espero você no próximo fim de semana. Até lá.
Você ouviu Acessibilidade e Justiça. Iniciativas e exemplos de superação. Oportunidades iguais para todos.